Se este momento impede você de viajar, por pelo menos nos próximos meses, ele não impossibilita que viagens virtuais sejam feitas. Não é de hoje que você pode visitar espaços pela web e apreciar espaços inusitados, não é mesmo? Mas com mais opções, ir aos quatro hemisférios da Terra, no aconchego da casa, é uma vantagem e tanto. E diante do cenário atual, podemos concluir que o ritmo da vida mudou. Você tem a possibilidade de ficar mais tempo em casa, trabalha, passa momentos reconfortantes com a família e ainda se dedica aos seus hobbies. Porém, sempre há aquela vontade que permanece viva e pedindo para ser realizada: viajar. Saiba que esse desejo pode ser realizado e ainda garantindo uma boa dose de descoberta.
Entre riscos de contaminação e confinamentos, a pandemia do novo coronavírus fez do turismo uma das suas maiores vítimas. Um ano antes da crise, o setor movimentou 8,9 trilhões de dólares, 10,3% do Produto Interno Bruto Mundial. Criou 330 milhões de postos de trabalho, ou um em cada 10. Com cidades vazias, voos cancelados, hotéis e restaurantes fechados, a situação é sombria. Mas as restrições não significam que as pessoas tenham que parar de viajar, nem que os guias fiquem em casa. As viagens virtuais são uma nova tendência, matam a vontade dos curiosos e criam uma oportunidade valiosa para quem não quer ou não pode sair de casa por motivos financeiros ou de saúde. A advogada Sayuri Koshima, há 10 anos no ramo, leva seus clientes estrangeiros para passeios por Salvador.
Eu acho que algumas empresas vão se especializar, como já está acontecendo, algumas empresas estão se especializando em turismo virtual. Não é à toa que a Amazon fez um braço da Amazon para o turismo virtual. Eu não diria nem no futuro, eu acho que é uma tendência atual. Eu hoje, 50% do meu trabalho é turismo real e 50% é virtual.
Antes da pandemia, as visitas virtuais serviam só para dar um gostinho do que os turistas que se programavam para vir ao Brasil iam ver. Hoje, Sayuri faz passeios para empresas, turmas de colégio e famílias que estão distantes e gostam de viajar juntas. Essa semana, ela fez um tour para brasileiros que reuniu mais de 200 pessoas.
Tem alguns clientes brasileiros. Ontem mesmo fiz um tour no YouTube para iFriends. Acabaram indo quase 200 pessoas, mais de 200 pessoas. Mas eu acabo trabalhando mais com estrangeiros porque eu falo inglês, por conta da língua, eu acredito, né? E as empresas que eu trabalho já com tours reais, eles abriram a plataforma de tour virtual. Então, acaba vindo esse público para mim. Na verdade, eu acho que o que eles esperam é se divertir. Mais do que a informação, eles esperam entretenimento. Eles esperam passar uma hora que eles não vão falar sobre problemas e que eles vão interagir, que eles vão conhecer uma cultura. É muito mais diversão do que qualquer outra coisa. Existem pessoas que fazem tours virtuais, existe um foco no tour virtual bem didático. O meu tour virtual que eu faço com drive stream, eu posso fazer ele didático, mas ele é muito mais uma interação, ele é muito mais uma experiência do que simplesmente você passar informação sobre os locais.
Há quase uma década, na Rússia, o historiador Rodrigo Yanes organizava a visita presencial de brasileiros. Ele é especialista em União Soviética. Com a pandemia, as viagens virtuais o mantiveram trabalhando. Os roteiros vão do básico aos incrementados, como os passeios pelo realismo socialista. As visitas por Moscou ou pela antiga capital imperial, São Petersburgo, são conduzidas por ele, que traduz também o roteiro de Yakutia, na Sibéria, feito ao vivo por um habitante local.
Como as fronteiras aqui da Rússia ainda estão fechadas, então eu ainda não consegui avaliar se, por exemplo, eu vou receber muito mais turistas a partir de agora do que eu recebia antes. Eu acredito que, inclusive, eu teria que voltar ao Brasil, eventualmente, se não tivesse encontrado essa possibilidade, essa alternativa dos tours virtuais, porque eu não recebo nenhum turista desde fevereiro do ano passado, já um ano.
Rodrigo precisa driblar algumas restrições locais. É preciso ter autorização para filmar certos lugares em Moscou por questões de segurança nacional. O metrô, 10 anos atrás, era um exemplo disso.
Eu até achei, num primeiro momento, que eu teria maiores problemas para fazer essas filmagens do que eu tive. A gente acaba dando preferência a locais abertos, que também por questão de conexão. Aqui em Moscou, por exemplo, a gente tem o famoso metrô de Moscou, sem dúvida o metrô mais bonito do mundo. Mas é um metrô muito profundo, um metrô que varia ali, pode chegar a 60, 80 metros de profundidade. Essas dificuldades técnicas a gente achava que ia ter com maior frequência. O metrô a gente conseguiu fazer um passeio de 3 horas, mais de 3 horas, com pouquíssimas interrupções e a conexão boa.
Rodrigo trabalha com Alexandre Dizaró, que comanda a viajardecasa.com a partir de São Paulo. Fotógrafo apaixonado por viagens, ele decidiu criar a possibilidade de os turistas fazerem roteiros tão inusitados quanto esses da Rússia ou os da Tailândia e Nepal, mas também de Paris, Roma e Veneza. O esquema é profissional. Os roteiros são ensaiados meses antes de ir para o ar. E de vez em quando, eles ainda oferecem vagas gratuitas para quem não pode pagar. O ingresso custa R$ 150 por pessoa.
Assim é que você não precisa nem fazer as malas para receber os votos de que tenha uma boa viagem. A seguir... Israel faz ataque a instalações iranianas na Síria.